Há um ano, uma horda enraivecida invadiu e vandalizou a sede dos três poderes.
Milhares e milhares de pessoas! Pessoal, nós vencemos, o bem vence o mal!
Diante desse bando, as vidraças do Planalto, as portas do Congresso e as contenções físicas do Supremo Tribunal Federal não conseguiram cumprir sua função básica, a de limitar
a polícia não conseguiu conter o povo.
O acesso aos prédios públicos. No entardecer, os vândalos saíam dos prédios invadidos. Pelo caminho, ficaram estilhaços de vidro, poltronas reviradas, documentos rasgados, entre outros tantos destroços. As grades de contenção, que antes indicavam limites, haviam se transformado em rampas improvisadas. Foi por uma delas que Alex alcançou o piso principal do STF. Com o celular em mãos, ele atravessou as vidraças quebradas e, de dentro, filmou rastros inéditos do vandalismo que tinha acabado de acontecer.
No primeiro momento, eu não achei que fosse possível entrar no prédio. Na verdade, nem me ocorreu isso, né? Eu estava só testemunhando à distância o confronto entre as forças de segurança e os manifestantes. Eu decido entrar porque eu percebo que toda a atenção está voltada agora para o outro lado da Praça dos Três Poderes, ou seja, para o Palácio do Planalto e para o Congresso. Começo a rodear ali o prédio do STF, né, indo do acesso da praça, do estacionamento para a entrada principal. Começo filmando por fora. E aí eu percebo uma das grades de segurança que tinha sido retirada, possivelmente pelo primeiro grupo que invadiu o prédio, né? Entre as várias coisas que eles arremessaram na rua, tinha uma grade de segurança daquelas, né, de separação, de metal. E aí eu uso aquilo para conseguir subir, para conseguir...
Escalei
a grade para ter acesso.
Mas não tinha uma polícia, não tinha nada?
Tinha, mas toda a atenção nesse momento estava voltada já para o outro lado.
Olá, eu sou Lei Pedrosa e já estive por aqui contando outras histórias. Neste novo podcast da Rádio Agência Nacional, a gente vai contar histórias de quem trabalha com as notícias e viveu uma situação que foi além do fato. A gente conversou com Alex Rodrigues, jornalista da Agência Brasil.
E eu tô segurando um pouco para chegar no dia 8, mas para entender um pouco do Alex. O Alex cobre...
Em geral, o que eu cubro um pouco mais é a questão de direitos humanos, né? E também até essa ocasião eu vinha cobrindo bastante segurança pública, inclusive quase que como setorista do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Não é um assunto novo para você, então você está na IBC desde 2005, 2006, você veio de onde?
Eu sou do litoral de São Paulo, sou da cidade de Santos.
Teve alguma manifestação, evento nesse pregresso ao dia 8 de janeiro que a gente vai chegar lá? De manifestação, de evento que você cobriu, ou como segurança pública pela IBC, direitos humanos?
Eu estou em Brasília desde 2005, estou na IBC desde 2006, né, sempre na Agência Brasil, e desde 2006 é frequente, né, a cobertura de manifestações, protestos no centro de Brasília.
Você lembra a primeira matéria que você fez aqui na IBC?
Lembro, porque eu comecei a trabalhar no dia seguinte à eleição, né? Então, a primeira matéria que eu fiz foi sobre o processo eleitoral para a presidência da República.
O Alex foi um dos primeiros profissionais, se não o primeiro, a filmar a devastação de dentro do STF naquele 8 de janeiro.
Me parece ser uma primeira imagem dentro do STF, né?
Eu arrisco dizer que foi a primeira imagem registrada, não a primeira que foi transmitida. Marcos Lozecan, da Globo News, quando eu deixo o prédio, ele está chegando ao local, inclusive ele fala comigo, ele conversa comigo se eu tinha tido acesso. Ao contrário de mim, que fiz o registro e transmiti, ele já transmite ao vivo, de dentro, lá mesmo, na hora, né? Poucos minutos antes da nossa...
Essas são as primeiras imagens jornalísticas de dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal, ou do que sobrou.
Qual foi a sensação que você teve ao fazer essas imagens naquele momento, assim, ver o negócio? Você já tinha ido ao STF antes?
É muito difícil de descrever a sensação, porque enquanto jornalista a gente está habituado a frequentar esse ambiente, né? Já cobri várias sessões no plenário do STF, vou com alguma frequência à corte, então a gente está habituado a ver o Supremo no seu pleno funcionamento. E a gente sabe, né, o valor simbólico para a democracia desse prédio.
E é bom lembrar que séculos antes, o filósofo iluminista Montesquieu publicava o livro Espírito das Leis. Nele, o teórico francês defendia um sistema de freios e contrapesos ao poder político de um povo. Esse sistema é adotado até hoje na maioria das democracias ocidentais, inclusive no Brasil. Nesse sistema, o Estado é dividido em três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Cada um deles tem autonomia para exercer seu papel constitucional, ao mesmo tempo que é controlado pelos demais poderes. Do contrário, esse poder acabaria concentrado nas mãos de algum tirano, que faria das leis e do próprio povo o que quisesse. E isso quem disse foi Montesquieu.
Ao chegar lá e me deparar com essas cenas, além de todo estrago material, de todo prejuízo material, a força, né, simbólica da representação desse ato de violência.
Tem umas
é
pichações ali também, né?
O dano era incomensurável, assim. Sim. Tem coisas que você... que é difícil transmitir no vídeo. Por exemplo, a sensação de caminhar com água quase que cobrindo o meu pé.
Uhum.
Né? Por conta dos estragos feitos ao sistema... todo o sistema hidráulico, ficou muita água, ficou acumulada.
Se fosse um carro, STF, acho que deu perda total naquele momento, olhando assim?
Eu só não diria que deu perda total, porque felizmente eles recuperaram, né? E, assim, mas eu diria que teria sido um estrago assim, muito grande. Provavelmente, se fosse um carro, a seguradora teria trocado. Dado outro e trocado e ficado, né?
Antes daquele fatídico dia acabar, Alex se olhou no espelho. Tinha os olhos ressecados pelo gás lacrimogêneo e um machucado no pescoço, causado por um puxão em seu crachá de jornalista. O mais curioso é que o Alex tinha feito plantão no dia anterior e estava de folga no dia 8.
Vamos começar pelo básico, assim. 8 de janeiro, começa pelo dia 7.
7 de janeiro eu estava de plantão, estava na redação da Agência Brasil, onde eu passei a maior parte do dia.
O que, que foi de notícia nesse dia?
Então, eu não consigo me lembrar. É engraçado, porque a impressão que eu tenho é que o dia 8 de janeiro, posteriormente, apagou tudo, né? Só lembro que eu trabalhei no dia 7, saí da redação tarde já, né? E aí, feliz de estar de folga no dia seguinte.
Mas você tinha lido alguma notícia da semana do quartel, feito alguma matéria nessa semana que antecede um pouco o dia 8?
Então, a gente vinha acompanhando, né, toda a movimentação dos acampamentos em frente ao quartel, e a gente já tinha tido a tentativa de invasão do edifício sede da PF na região central de Brasília no dia 12 de dezembro, dia em que o presidente Lula foi diplomado. Houve uma ameaça, né, de explosão de uma bomba próximo ao aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro. E em 1º de janeiro a gente tinha acompanhado a cerimônia de posse, né?
O Alex só foi parar no meio da horda após a anedota sobre um pneu furado e o barulho rasante de helicópteros.
Sete, você trabalhou no EBC, ok, show. Não sabe o que aconteceu até o dia 7?
É engraçado, eu não lembro o que eu fiz no dia 7, eu não me recordo de nada do dia 7, eu só sei que eu trabalhei.
Mas aí você trabalhou, chegou em casa, beleza, vou dormir, acordou, chegou dia 8. E aí, como é que foi o Alex no dia 8?
Como eu já rememorei aqui alguns dos principais episódios mais marcantes dos dias, né, anteriores ao 8 de janeiro, eu sempre lembro isso, que a gente já vinha de um processo de muito tensionamento e muito desgaste para os jornalistas e, né, principalmente para aqueles que cobrem o dia a dia de Brasília. Eu digo isso para justificar minha intenção original no 8 de janeiro. Como eu trabalhei na véspera e como eu vinha de todo esse processo de período de transição de governo, de eleição, cerimônia de posse, ameaça de explosão de bomba, no dia 8 de janeiro eu me dei o direito de pensar, hoje eu vou ficar off, não vou ligar na TV, não vou acompanhar o noticiário e sair para me divertir, fazer outras coisas.
Estava no descanso semanal remunerado,
exato,
falar em direitos,
exato,
e falou, não vou ficar consumindo jornalismo.
Exato. Eu tinha trabalhado no sábado, folgaria no domingo e na segunda eu já trabalharia. Então seria meu único dia de folga na semana. Eu sabia que estava tendo a manifestação, estava vendo,
vendo
as pessoas passando pelo Eixão, né? Eu fiquei próximo, inclusive eu estive no Eixão, então vi muita gente passando, bastante gente vestida de verde e amarelo. Mas até então, para mim, Tudo se resumia a mais uma das tantas manifestações com as quais Brasília está acostumada. Eu chego em casa, assim, por volta de 1h, 1h30, preparo uma refeição, almoço, e aí sim, aí eu sou surpreendido. Estava almoçando, minha companheira se levanta da mesa, vai até a janela e percebe que há próxima de onde nós estávamos várias viaturas, né, paradas do batalhão de policiamento com cães, a BP Cães da Polícia Militar do Distrito Federal. Por curiosidade, vou olhar e isso, aquilo me chama a atenção, mas eu demoro um tempo para associar as coisas, porque simplesmente o que eu vejo são cerca de 6 ou 7 viaturas paradas numa via de acesso para a esplanada dos ministérios, não muito distante da esplanada. Uhum. O que eu constatei é que elas estavam paradas porque uma delas, os policiais estavam fazendo a troca de um pneu. Não sei qual foi o problema, se furou o pneu, se se soltou, mas enfim, havia, da hora que eu presenciei, havia pelo menos umas 7 viaturas paradas para que uma trocasse um dos pneus. Aquilo me chamou a atenção e eu comentei com um colega, jornalista inclusive, colegas da redação, inicialmente satirizando de que eram necessários tantos policiais, uhum, e várias viaturas para trocar um pneu. E aí, logo em seguida de eu fazer essa brincadeira, me chama a atenção o som de 2 helicópteros sobrevoando a área. E naquele momento me dá um estalo. Eu percebo que tem alguma coisa errada, que aquelas viaturas estavam ali, não era à toa, e embora eu soubesse que estava tendo a manifestação e que aquilo pudesse ser perfeitamente um mero controle, uhum, por alguma razão me deu um estalo que me levou a ligar a TV naquele momento. E na hora que eu ligo a televisão é exatamente o momento em que os manifestantes já haviam rompido o cerco da segurança e já tinham conseguido acessar pelo menos a rampa do Palácio do Planalto. E aí, imediatamente, embora eu estivesse de folga, eu me desloco lá para as planadas dos ministérios.
Você foi não como escalado, mas você foi com a ideia de acompanhar e ver os fatos, né?
Por estar próximo, né, do local, uhum, eu me senti na obrigação de ir para lá, porque eu sabia que aquilo ali era notícia, que aquilo ali ia mobilizar as redações todas e que certamente o veículo para o qual eu trabalho ia precisar de gente, e eu estava do lado, e também, né, impelido pela curiosidade natural de jornalista.
E você foi de carro ou foi de pé? Só pra...
Eu pedi um Uber, já estava bem difícil de chegar lá, ele foi pegando os caminhos alternativos, e aí a gente conseguiu chegar relativamente próximo ao anexo do Ministério das Relações Exteriores, o Palácio Itamaraty. Eu acessei a Praça dos Três Poderes por trás do STF, chegando então, pelos anexos. Sim. Quando eu chego, aí os prédios já estão todos tomados. Já virou uma praça de guerra, a Praça dos Três Poderes. Então, no ponto que eu cheguei, é onde eu permaneço até eu sair do local.
Como jornalista ali, o que passou na sua cabeça? Vou ligar para o trabalho?
Não foi muito pensado. Eu cheguei, me posicionei para ver o que estava acontecendo. O STF já havia sido invadido por uma primeira turma de vândalos que tinham sido expulsos, e uma segunda leva já estava tentando entrar. E aí fui cuidar também da minha segurança, procurar um local onde eu conseguisse me manter longe da linha de tiro das forças de segurança, que ameaçavam reagir contra o avanço dos manifestantes, e fiquei ali primeiro monitorando o que estava acontecendo, para só depois, inclusive depois de já ter sido agredido, eu entrar em contato com a redação e informar que eu estava lá.
Você não estava sem identificação de jornalista lá nessa
hora? Nesse primeiro momento, sim, porque...
Estava sem?
Ainda sem, por uhum, conta de, né, eu estar chegando e não saber como é que estava o clima, uhum, porque quando eu chego já tem bomba de, né, uhum, de efeito moral explodindo, os helicópteros estavam sobrevoando a Praça dos Três Poderes, já estava configurado para mim que ele já tinha virado uma praça de guerra. Logo depois que eu chego, tem a cena que inclusive foi filmada e transmitida pelas TVs de um policial sendo, né, cercado, uhum, e retirado do cavalo, e agredido, testemunho isso à distância. Inclusive, é nesse momento que eu, né, me vejo obrigado a me identificar, isso, né? Botar o crachá, pendurar o crachá no pescoço, né? Porque justamente jornalistas têm já por se acostumarem a cobrir, a gente mais ou menos a gente sabe como se posicionar, como ficar fora da linha de tiro das forças de segurança, protegido também ao mesmo tempo de eventuais objetos que os manifestantes atirem. Então a gente costuma se colocar entre a linha dos dois, e foi o que eu fiz nesse dia. Mas aquela manifestação tinha algo de muito particular que vários profissionais de imprensa que estavam lá depois deram esse testemunho. Uma raiva muito difícil de explicar. Você percebia que havia, de parte de algo, de muitos dos manifestantes, uma raiva incontida, uma insatisfação muito grande que transbordou para aquela expressão de ódio que a gente viu ali. Os manifestantes também tinham uma estratégia de que era se ajoelhar e rezar diante das forças de segurança para tentar evitar, né, uma reação mais violenta por parte das forças de segurança. Então, como eles fazem isso, eu também me abaixo. E os manifestantes, embora alguns agentes de segurança estivessem ameaçando atirar se eles continuassem avançando, os manifestantes vêm rodeando eles, né, e continuam avançando. E aí, por conta disso, inclusive, é que eu resolvo botar o meu crachá e começo a me identificar para as forças de segurança como jornalista.
Para evitar
que eles disparem contra mim, porque eu tinha realmente medo que eles disparassem nos manifestantes.
E essa agressão partiu de onde?
Tem um sujeito que estava fazendo uma live e totalmente despreocupado com o que ele estava fazendo. Então ele passa na minha frente indo em direção aos agentes de segurança e continua avançando. E aí eu começo a gritar com ele para que ele não vá, porque eles vão disparar na gente, e gritar com os policiais de que eu era jornalista. Olha, eu não estou com eles, eu sou jornalista. E nesse momento em que eu tento me identificar para as forças de segurança, eu sou puxado por trás pela fita do crachá.
Eu lembro que você tinha identificado com uma marca, né, no pescoço.
É, porque conforme o rapaz puxou o crachá, né, era uma fitinha, não sei se... Mas enfim...
Era essa mesmo que estava...
Não era essa, mas era uma semelhante a essa, né, uma fita de tecido na qual a gente pendurou o crachá de identificação, e aí, evidentemente, quando ele puxou, o tecido veio... Né? A fricção do tecido com a pele veio queimando. Então eu fiquei com uma queimadura no pescoço.
É uma das primeiras imagens dentro do STF, né? Mas independente do tempo que saiu, saiu tudo naquele momento e é uma testemunha, né? Uma testemunha de dados, de fatos. E aí, o que você faria diferente naquele momento? Você acha que não conseguiria pensar em fazer algo diferente em termos de... notícias?
É difícil dizer, né? Porque cada opção vai resultar em novas circunstâncias que vão gerar outros sucessos e outras insatisfações, por exemplo. A primeira imagem, quando eu consigo me aproximar, a primeira imagem que eu vejo é a do coronel Fábio Augusto, né? Então, comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, deixando o local por ter sido ferido no supercílio. Eu gostaria de ter percebido, né, que era o coronel Fábio Augusto que estava deixando o local por conta de tudo que ocorreu depois. Né? Provavelmente, se naquele momento que eu estivesse chegando eu tivesse percebido que era o coronel Fábio Augusto, eu tivesse ido atrás dele, tentado ouvi-lo, em vez de me dirigir para lá. E aí, certamente, eu não teria testemunhado tudo que eu testemunhei no STF e talvez não tivesse feito essas imagens.
No dia seguinte aos atos golpistas, o mesmo Alex assistia na TV o movimento contrário à horda que testemunhou. Era uma aliança entre representantes da República. Ao lado do Executivo, seguiam integrantes do Parlamento e do próprio Judiciário, entre eles a ministra Rosa Weber, então presidente do STF. Em cena, o presidente Lula, governadores e ministros de Estado caminhavam pela Praça dos Três Poderes rumo ao STF, poder este responsável por zelar pela Constituição e que foi tão atacado no dia 8 de janeiro. As grades haviam caído, mas a democracia, amparada pelos três poderes, permanecia firme e resiliente. Histórias em Pauta, Grades de Janeiro, termina por aqui. A ideia, roteiro, montagem multimídia e apresentação são minhas, Lei Pedrosa. A coordenação de processos e edição é da Bia Arcoverde, e toda a identidade visual ficou por conta da Caroline Ramos. Gostou? Então a gente te convida a ouvir outros podcasts originais da Rádio Agência Nacional. A dica de hoje é o Histórias Raras, que em ano bissexto terá uma nova temporada.